Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos pensando hoje nesse tema da caridade na Quaresma. Então, esse momento que podemos reavivar o nosso amor a nosso Senhor. E, lógico, né, essa consideração do amor de Deus por nós. Dentro desse amor de Deus por nós, nós a Deus, a perfeição do amor é um tema importante. Sobretudo porque nosso Senhor, ele não desiste de nós, e fez esse pacto com cada ser humano. Olha, eu vou te amar até o final dos tempos, eu vou estar sempre contigo e vou me colocar ao teu lado. E como nosso Senhor faz isso de maneira operativa? Através da Eucaristia. Através da Eucaristia. Manifesta essa realidade ao morrer por nós na cruz e continua atuando deste modo, essa aposta incondicional a cada um, em cada um de nós, pela missa, concretamente pela Eucaristia. Tempos atrás, atendia um rapaz que tinha acabado de terminar a universidade e ele tinha assumido os negócios da família. E ele estava muito inquieto, porque, enfim, um rapaz novo, não tinha muita experiência de vida. E o que deixou ele um pouco mais tranquilo foi a disponibilidade do pai em ajudá-lo. Então, o pai não ficaria mais na empresa, mas participaria, de alguma forma, ajudando o filho. Isso deu uma tranquilizada no rapaz. Então, Nosso Senhor, diante desse compromisso nosso com a santidade, ele faz esse pacto conosco. Olha, eu estarei do teu lado, mas eu estarei contigo, mas eu estarei em ti, pela Eucaristia. Ele permanece na Eucaristia para acompanhar-nos, para sustentar-nos, para animar-nos no nosso efetivo crescimento espiritual. Nosso Senhor, na última ceia, depois de lavar os pés dos apóstolos e esperando a saída do Judas, então, de alguma forma, ele abre o coração manifestando os seus desejos. Ele faz uma espécie assim de testamento em voz alta aos 11 apóstolos. Até é um discurso interessante para ler agora, nesse momento onde nós vamos reavivar, vamos viver o que ocorreu na última ceia. Esse discurso está no Evangelho de São João, creio que a partir do capítulo 12 em diante. Pelo contexto vai dar para ver que Nosso Senhor começa a fazer um grande discurso. Então, no fundo, o que é? Por que esse discurso é importante? Porque ele sabe que ele vai deixar essa terra. Então, é mais ou menos normal, quando uma pessoa vê o desenlace da sua vida, que ela queira deixar, queira falar aquilo que é importante para as pessoas ali que ficarão na terra. Então, Nosso Senhor tem esse discurso. E ele diz umas palavras lá no meio que podem parecer enigmáticas naquele momento, mas agora está muito claro para nós. Deles e dar-lhes-ei a conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, como que que o amor de Deus Pai poderia estar nas pessoas e o amor de Cristo estar nas pessoas pela Eucaristia. O meio mais adequado para captar o amor de Deus por nós e nós correspondermos a esse amor é através da Eucaristia, sobretudo no momento da missa. Por isso, a centralidade da missa na vida de um cristão, seja quando nós assistimos à missa no sábado à tarde, no domingo, quando assistimos outros momentos da semana, e Deus previu que a liturgia fosse uma grande central de força para a vida das pessoas, da liturgia, mas da Eucaristia principalmente, como de uma fonte, se deriva a graça para nós, e com a maior eficácia é obtida aquela santificação dos homens em Cristo, e a glorificação de Deus, para a qual, como a seu fim, tendem todas as demais obras da Igreja. Os sacramentos santificam ao fazermos uso deles. Na Eucaristia está o próprio autor da santidade, o próprio Deus. E pelo contato com o próprio Cristo, a Santa Missa é um momento para exercitarmos a opção pelo amor verdadeiro de maneira mais plena. E, puxa, não vejo a missa assim como uma coisa tão espetacular. Olha, não é porque não vejamos que não seja dessa maneira. Então, talvez o recolhimento pode ser um momento para pedir a Nosso Senhor para ver o quão grande é a missa. O quão grande é a missa? Nós podemos ir na igreja para, não sei, para uma quermesse, podemos ir na igreja para assistir um casamento, mas a missa é algo muito mais espetacular. Não que essas realidades não sejam grandes, mas a missa é algo muito grande. Então seria uma pena nós banalizarmos a missa ou deixar a missa entrar, virar uma rotina. E olha, a gente consegue, né? A gente consegue banalizar a missa, a gente consegue encarar, assistir a missa com rotina. Cada missa é uma grande manifestação do amor de Deus por nós e pode ser uma demonstração do nosso amor a Deus. Talvez nos tenhamos perguntado algumas vezes como podemos corresponder a tanto amor de Deus. Talvez nesses momentos tenhamos desejado ver claramente exposto um programa de vida cristã. A solução é fácil e está ao alcance de todos os fiéis: participar amorosamente da Santa Missa, aprender na missa, ganhar intimidade com Deus, porque nesse sacrifício se encerra tudo o que o Senhor quer de nós, comenta São José Maria. Então, como corresponder a tanto amor de Deus? Olha, pela maneira como a gente vive a missa. É assim que vamos corresponder ao amor de Deus. E, então, de alguma forma, se passa pela nossa cabeça a tentação de achar que eu faço um favor a Deus indo à missa. Então, enfim, eu vou me organizar aí no domingo, a gente tem um plano lá familiar, então eu vou na missa mais cedo. Enfim, né, eu não posso dar um desgosto a Deus. Sim, não podemos dar um desgosto a Deus, mas, na verdade, deveria ser, puxa vida, eu preciso da missa. Eu preciso da missa. Algumas vezes vem essas perguntas: ah, padre, mas precisa ir na missa tal dia, tal, né? Tudo bem, se entende a pergunta. Mas se precisa ir ou não, eu não sei, mas eu preciso. Quer dizer, eu preciso da missa. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando a gente ouve chegar a ter os mesmos sentimentos de Cristo, ser outro Cristo, Como que se dá essa realidade? Por essa forma que Jesus, ele ao explicar a Eucaristia, ele recomenda: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim ou nele. Então é possível ter os mesmos sentimentos de Cristo. Não humanizamos nós a Deus, nosso Senhor, quando o recebemos. É Ele quem nos diviniza, nos eleva, nos levanta. Jesus Cristo faz o que a nós é impossível. Sobrenaturaliza nossas vidas, nossas ações, nossos sacrifícios. Ficamos endeusados. Por que eu preciso da missa? Porque eu não quero ficar humanizado, eu não quero ficar mundanizado, eu quero ficar endeusado, eu quero estar próximo de Deus, eu quero de fato ter os mesmos sentimentos de Cristo. E não sei, uma situação concreta de uma pessoa que nos ofende. Puxa vida, como Cristo foi misericordioso com os soldados que o crucificaram, que o prenderam. Puxa, como eu gostaria de ter o mesmo sentimento de Cristo. E a gente não tem. E vem lá os escribas e fariseus de novo, com umas perguntas lá irônicas, perniciosas. Puxa vida, como eu gostaria de ter a paciência de Cristo. Como eu gostaria de ter os mesmos sentimentos de Cristo. O São Pedro, que nega Jesus, que nega, e alguém que nos contraria, e Jesus o que faz? Acolhe, perdoa. Puxa, como eu gostaria de ter os mesmos sentimentos de Cristo. Todos carregamos preocupações, temos necessidades, e para carregar tudo isso, precisamos da missa. Nós precisamos desse amparo de Deus, dessa ajuda de Deus, como o rapaz lá no início precisava do apoio do pai para levar em frente a sua empresa. Então nós precisamos da missa para sustentar a nossa vida de relação com Deus. Quando nós somos alimentados, nos fortalecemos para levar o alimento para a alma das pessoas à nossa volta. Tempos atrás, uma moça, ela estava estudando, fazendo o ensino médio, e enfim, ela estava lutando para viver a vida cristã, e ela teve a iniciativa de começar a assistir à missa mais vezes na semana, e passou a assistir à missa todos os dias. Enfim, estudando o ensino médio numa escola, e tendo presente que o ensino médio não é que as pessoas estão assim com a cabeça muito em Deus, né? Mas enfim, ela fazia o que podia. E uma vez, até para ajudar ela nas aulas a ter um pouco de presença de Deus, ela deixava junto do caderno, assim na mesa dela, uma imagenzinha de Nossa Senhora, uma estampa. E um dia, o professor, assim, passando pelas carteiras, passa e vê lá a estampa de Nossa Senhora. Enfim, um professor assim que não era muito cristão, e comenta em voz alta: ah, você é dessas que vem na missa todo domingo? Um tema assim, um comentário um pouco irônico. E ela teve uma grande presença de espírito e falou: não, professor, eu vou todos os dias. E ela falava: olha, não sei, né, que me deu naquele momento, né, essa paz, essa tranquilidade. Lógico que a gente sabe o que deu. E na missa todo dia, ela estava no seu coração com os mesmos sentimentos de Cristo. Talvez se ela não tivesse com os mesmos sentimentos de Cristo, teria mandando lá o professor catar coquinho, né? Não sei para onde é. Teria acontecido. Então, pensar que a nossa eficácia depende da nossa missa. Depende da nossa missa. Para querer alguém, não é verdade? Nós precisamos estar com essa pessoa, conviver com ela, conversar com ela. E a Eucaristia é o grande momento para isso. Então, não podemos, por isso, estarmos satisfeitos com o que nós já fazemos. Então, o que poderíamos fazer mais? Então, participar melhor da missa. A gente fala, enfim, é um modo de falar, a gente entende. Ah, você assistiu a missa hoje? Quer dizer, assistir a missa não dá um tom assim de que participou. Parece uma coisa assim tão superficial. É, na Espanha, eles falam, você ouviu a missa hoje? Quer dizer, é mais superficial ainda, né? Então, o nosso, mais do que ouvir, assistir, é participar da missa. Então, não necessariamente que eu tenho aqui, então eu tenho que fazer leitura, eu tenho que servir o altar, eu tenho que passar a bolsa da coleta. Não, cada um se administra da melhor maneira. Mas participar, aproveitar a missa. E para isso, talvez, tenhamos que aprofundar um pouquinho nas partes da missa, o que acontece em cada parte da missa. Há bons livros nesse sentido. Eu sei que na Editora Quadrante, na Cultura de Livros, você bota lá missa, vai aparecer algum livro interessante sobre isso. Então, esse empenho é para que a nossa, essa participação ativa da missa, participar da missa como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, como se fosse a única vez. É uma ideia de São José Maria que ele deixa registrado numa carta. Na obra, consideramos a Santa Missa como o centro e a raiz da nossa vida interior. Incendiai-vos no desejo de oferecer-vos com Cristo sobre o altar para a salvação de todas as almas. Não vos acostumeis nunca a celebrar ou assistir ao santo sacrifício. Pelo contrário, fazei-o com tanta devoção como se se tratasse da única missa de vossas vidas. Sabemos que lá está sempre presente Cristo, Deus e homem, cabeça e corpo, e, portanto, junto com Nosso Senhor, toda a sua Igreja. Como se fosse a primeira missa, como se fosse a última missa, como se fosse a única missa da nossa vida. Então vamos repassar alguns pontos concretos de luta que talvez nos ajudem a melhorar o modo de viver a Santa Missa, em coisas assim muito práticas. Primeiro, ter presente que nós estaremos com uma pessoa, e uma pessoa que nos vê. Então não são as pessoas amigas que estarão na missa, não é com essa pessoa que eu faço referência. Não é a pessoa do padre que eu faço referência que estaremos com uma pessoa. Nós estaremos com a pessoa de Deus. Então, o que é preciso? É preciso que a gente cuide da maneira de se apresentar. Não é verdade? Na vida social, se dá dessa maneira. Como que a gente valoriza as pessoas? Como a gente valoriza um evento? Bom, pela forma que nós vamos vestidos. Não sei, vamos imaginar que alguém aparecesse no teu casamento de pijama. Então, mais do que o papel um pouco ridículo, talvez você ficaria ofendida, porque ela não está à altura do acontecimento. Então, lógico, não estou fazendo referência que alguém vai de pijama na missa, né? Não é isso. Mas cuidar mesmo da nossa preparação. Às vezes a gente vê aí na rua um casal de protestantes indo lá para o culto com a sua Bíblia, super elegantes, né? Ah, puxa, então tenho que ir com um vestido de... eu não sou estilista, né? Então vai do jeito que achar melhor, né? Mas isso, cuidar, valorizar com quem nós estaremos. Estaremos com a pessoa de Cristo. Depois também, né? Saber o que acontece. Então isso, essa ideia do livro pode ser interessante. Também pode ajudar esses sites católicos que a gente encontra por aí, perfis no Instagram, e vários deles acabam explicando de alguma forma a missa. Padre Paulo Ricardo, por exemplo, com certeza vai encontrar lá nas aulas dele algo nesse sentido. Então, quando a gente conhece com mais profundidade uma realidade, aquela realidade nós a vemos com outros olhos. Não sei, uma situação assim, talvez do dia a dia, quando você presta atenção num jogo que o teu filho joga, teu neto joga, e você não entende muito, aí você entende pouco do jogo que ele te explica, aí você acaba vendo até com um pouquinho mais de interesse, porque pelo menos eu entendo um pouco aqueles negócios lá que estão acontecendo, né? Então a missa dessa maneira, a gente aprofundar um pouco naquilo do que está, aquilo que está acontecendo. Depois preparar a missa. Então preparar a missa dentro do que é possível. Às vezes, enfim, né, a saída de casa com toda a família para a missa, eu sei que não é um evento assim dos mais simples. Mas olha, fazer o que dá, né? Então, não sei, né, se a pessoa vai brigando com os filhos até a igreja, vai ser difícil ela chegar na igreja e assistir a missa. Talvez vai precisar de um tempo para sentar e conseguir entrar no clima da missa. E lógico, também, sobretudo com criança pequena, vai ser um pouco mais difícil de conseguir prestar atenção. Mas aí, enfim, Nosso Senhor também, ele sabe do nosso esforço. Mas não deixar... Ah, não, então aqui, como eu estou com meu filho pequeno, aqui então tudo bem. Não, tudo bem não, né? Vamos tentar harmonizar aqui. Filho pequeno, Deus, com o espírito de sacrifício. Isso não há dúvida. Então, o que pode ajudar é chegar um pouquinho antes na missa. Isso, 5 minutos antes, 4 minutos antes. Para quê? Bom, para eu ir serenando... E entrar no clima daquilo que está acontecendo. Também pode ser essa centralidade na vida do cristão, a missa. Então, de repente, viver isso que muitas pessoas fazem, de oferecer na missa os nossos afazeres. Então, algumas pessoas oferecem na missa, e pode ser nesse momento anterior à missa, pode ser, por exemplo, no ofertório. Então, eu ofereço o que eu vou fazer, de tal modo que depois, de fato, eu vou fazer aquilo. Caramba, eu ofereci na missa isso daqui. Então, não dá para fazer de qualquer maneira. Ou também nós podemos oferecer à missa aquilo que nós já fizemos, de tal modo... que é um momento de retificar a intenção, sobretudo alguma coisa que saiu bem feito. Então, mais do que aquilo lá ser um foco de vaidade, então eu aproveito para oferecer agora aquilo que foi feito, mesmo que tenha sido feito por vaidade. Então, ali eu retifico essa intenção. Logicamente, cuidar bem do... Isso, né? Já vimos do recolhimento... Então, isso também pode ajudar a gente, nesse recolhimento, a fixar o olhar. Isso é uma sugestão que dava Dom Álvaro, o que foi sucessor de São José Maria no governo do Opus Dei. Ele falava isso. Às vezes, a gente, por uma série de circunstâncias, nós temos dificuldade de concentração, mas se a gente fixa o olhar, a gente consegue, talvez... se concentrar melhor. Então, isso, fixar o olhar no folheto. Várias igrejas têm aí o folheto da missa, por mais que a gente já saiba de cor, mas eu acompanho para eu cuidar, porque se eu não tenho o olhar lá ocupado, talvez a gente vai ficar olhando para não sei aonde e enfim, não vai ajudar aí nesse recolhimento. Alguns aplicativos de celular que a gente pode... utilizar na missa. Puxa vida, mas eu estou lá na missa com o celular, vão achar que estou jogando no meio da missa. Olha, quem achar que a gente está jogando outra coisa é que vai se acertar com Deus. Eu estou aqui tentando, é justamente o contrário, né? Depois, dentro desse recolhimento interior, no sentido de valorizar a missa, um detalhe que conta uma mulher da obra, que ela assistiu à missa de São José Maria, que ele celebrou para comemorar os 25 anos da fundação do trabalho da obra com as mulheres. Ele tinha pregado a meditação e depois celebrou a missa, e ela estava lá. E ela conta, uma vez terminada, enquanto tirava os paramentos e os deixava sobre o altar, cantamos o Oremus pro Patri, uma oração que se reza na obra pelo prelado. Lembro-me que não saímos do oratório. São José Maria nos havia dito em uma ocasião que a ação de graças, a sua e a nossa, não devia ser interrompida para cumprimentá-lo em dias especiais, porque Deus estava por cima dessas manifestações de alegria. Então, enfim, acabou a missa, São José Maria saiu lá da capela e elas começaram a fazer a ação de graças e São José Maria também. Você vê que não no mesmo lugar. Puxa vida, mas, enfim, poderia ter aberto uma exceção. Bom, afinal de contas, eram os 25 anos, só vai ser... Os 25 anos do trabalho com as mulheres vai se celebrar uma vez na vida. Pois é, mas Deus em primeiro lugar. Deus era mais importante do que essa celebração. Então também podemos tirar esse propósito de cuidar dessa ação de graças. Então do que se trata? Quando a gente comunga, a hóstia consagrada ela demora de 10 a 15 minutos para ser assimilada pelo organismo. Então, naqueles 10, 15 minutos que nós estamos com a hóstia, nós somos um sacrário. Nosso Senhor está ali. Então, poxa vida, é o grande momento de estar efetivamente com Deus, agradecendo, pedindo, ou simplesmente dizendo palavras de carinho para o nosso Senhor que está ali no nosso interior. A missa é o grande momento para acendermos o coração. Então, também, quando nós nos vemos muito metidos em nós mesmos, a missa é um grande momento para aquecer o nosso coração e, às vezes, até para que a gente aposte e vá na missa alguma vez na semana, para ver se a missa, comungando, se a gente dá uma levantada, se a gente sai um pouco de nós mesmos e consegue ver as coisas com mais uma dimensão mais ampla. Depois, dar importância a um dos fins da missa. Isso é uma coisa que pode ajudar nesse início da missa, chegar um pouquinho antes. Então, que a nossa missa, seja a missa do domingo, seja a missa que nós assistimos mais vezes na semana, eu ter bem claro qual que é o fim dessa missa que eu vou assistir. Então, quais são os fins da missa que a gente aprende? Um fim da missa é pedir, outro fim da missa agradecer, outro fim louvar e outro fim desagravar a Deus. Então, de repente, eu também com essa ideia de unir a minha realidade diária à minha missa, então também eu vou dar um fim a essa missa relacionado com algo que está acontecendo ou aconteceu no meu entorno. Aquela semana que vai começar, estamos lá no domingo, e aquela semana que vai começar, nós vamos ter uma reunião importante lá no trabalho. Poxa, eu vou pedir na missa por isso, por essa reunião do trabalho. E essa semana vai ter, a minha mãe vai fazer um exame. Então, que não dê nada de grave nesse exame que ela vai fazer. Eu vou pedir por isso na missa. Talvez a gente, recordando algumas coisas que ocorreram na semana, não sei, final lá do bimestre ou do trimestre, e o filho vem, a filha, com umas notas muito boas. Então, puxa vida, agradecer a Deus pelas notas do filho, da filha, ou ao contrário, né? Pedir a Deus, né? Porque melhore, porque foi meio lamentável. Bom, a gente acabou vendo lá uma postagem nas redes sociais, enfim, acabou chegando para nós, a gente chegou a dar uma olhada lá, mas, nossa, uma notícia assim dessas muito até bizarras, uma coisa imoral, essas notícias de violência, o que for. Poxa vida, a próxima missa eu vou desagravar por essa ofensa a Deus, antes de mais nada, que ocorreu diante daquele evento. Poxa, hoje eu não queria agradecer, não queria pedir nada. Poxa, eu queria louvar a Deus. Eu queria louvar a Deus. Então, nós vamos com essa intenção na missa, de louvar nosso Senhor. depois colocar um empenho para que o nosso coração acompanhe as palavras que nós recitamos. Todos os dias, os sacerdotes, nós rezamos o breviário, a liturgia das horas. E a gente reza, antes de mais nada, uma oração onde a gente pede justamente isso, que a nossa inteligência e o nosso coração acompanhe aquilo que está sendo rezado. Então, isso pode servir para todo mundo, sobretudo na missa. Então, o ato penitencial, eu estou pedindo perdão dos meus pecados, pecados veniais. Então, eu posso até lembrar de algum pecado venial que eu estou pedindo naquele momento. A leitura da Bíblia, é uma leitura sagrada. Então, poxa, todo esse respeito, a gente lê, ouve as leituras com atenção, a gente fica em pé quando a gente lê o Evangelho, porque é palavra de Deus, como as outras leituras, mas é uma referência direta a Cristo. Depois, nós vamos rezar o credo. O credo é a afirmação da fé. É a afirmação da fé. Então, é o momento de eu repassar aquilo que eu acredito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A oração das oferendas. Nós temos lá o prefácio que termina lá com santo, santo, santo. É uma oração de louvor. Então, de alguma forma, o meu santo, santo, santo precisa ser um santo, santo, santo de louvor. E tantos outros diálogos que se estabelece entre o sacerdote e o povo. E o povo precisaria colocar o coração. Lógico, nada assim exagerado, nada afetado, digamos, de uma forma. Mas esse empenho sincero para saber o que eu estou dizendo e para quem eu estou falando. A missa é uma grande renovação espiritual. Penso que todos temos essa consciência que poderíamos aproveitar melhor a missa. Vamos terminar o nosso recolhimento, a nossa meditação, pedindo a Nossa Senhora, até como propósito do recolhimento, entre vários, que melhoremos a maneira de viver a Santa Missa. Talvez para alguns de nós voltemos a participar na missa porque não estamos sendo constantes, que sejamos mais frequentes na sua assistência, apostando de verdade nela, apostando nesse estar com Cristo de maneira tão estreita, e assim, com certeza, chegaremos a ter, de fato, esses mesmos sentimentos de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.